A extinção de centenas de conselhos sociais com participação popular pode diminuir a presença da sociedade civil em diversas áreas, como movimentos LGBTs, indígenas e população de rua. A pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole e doutoranda em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, Carla de Paiva Bezerra, explica primeiro o que são esses conselhos e como funcionam.
Os conselhos gestores de políticas públicas, né, ou simplesmente conselhos de políticas sociais, também como ficaram conhecidos, eles surgem a partir do momento da redemocratização no Brasil e eles vêm de forma articulada com as políticas sociais no bojo da ideia de ampliação da participação e de espaços em que a sociedade civil pudesse, em conjunto com o Estado, discutir, acompanhar, monitorar, ajudar na elaboração de políticas públicas. Então, por exemplo, em sistemas como o Sistema Único de Saúde, a gente tem conselhos em todos os municípios, todos os estados, articulado com o da União, em que esses conselhos são responsáveis por monitorar a execução da política e muitas vezes também aprovar o orçamento da área, fiscalizar a execução. Então, eles vêm justamente nessa ideia de ampliação dos direitos democráticos combinado com o controle social das políticas públicas.
A medida foi anunciada sob o argumento de desburocratizar e economizar na administração pública. Segundo o governo federal, existem atualmente mais de 700 coletivos. A pesquisadora da USP explica o risco da extinção desses conselhos, que podem, inclusive, comprometer até o trabalho com a terceira idade.
Como os conselhos, para cada tipo de política, eles têm uma competência específica. Né? A gente precisaria olhar, por exemplo, no caso foi extinto, né, o Conselho de Desenvolvimento Rural. Então, ele tinha algumas competências específicas nessa área. Se isso não for repassado para outro órgão, você pode ter casos em que a política é interrompida. Né? Muitos conselhos eles fazem gestão de fundos. Um dos exemplos de conselho que pode ser extinto, porque é previsto em decreto e faz gestão de fundo, é o Conselho do Idoso. Nesse caso, o que acontece com a extinção, sem ter um cuidado na transição, é que o fundo fica parado, sem execução, e a política fica completamente paralisada. Isso pode acontecer com rebatimento, como normalmente o conselho não é apenas a estrutura nacional, mas ele tem um rebatimento, né, tem conselhos estaduais e municipais. Mesmo que esses dos municípios e estados não sejam afetados, eles vão sofrer porque o repasse vem do nacional. Então você tem uma paralisação em cascata em toda a política de uma determinada área no Brasil.
A pesquisadora Carla Bezerra disse que todas as áreas da sociedade estão mobilizadas para reverter este decreto, inclusive com o lançamento de uma campanha.
Tem uma série de ações que têm sido tomadas tanto pela sociedade civil quanto no legislativo e judiciário. Então, a sociedade civil tem se mobilizado, organizações que compõem conselhos têm soltado notas, moções, têm demandado audiências públicas junto ao legislativo, ao executivo. Então, é um conjunto grande de ações. Pesquisadores do tema lançaram a campanha O Brasil Precisa de Conselho, uma campanha que tem uma página no Facebook, eu participo junto com vários outros pesquisadores no Brasil sobre o tema, que a gente tem mostrado, dado repercussão ao que tem acontecido relacionado a isso. No Legislativo, vários parlamentares apresentaram projetos de decreto legislativo. O decreto legislativo ele pode sustar os efeitos do decreto presidencial, então eles apresentaram esse tipo de projeto tentando sustar os efeitos do decreto do Bolsonaro. E a gente tem atualmente também algumas ações, tem ações, ação civil pública que foi interposta pelo Intervozes e INESC, que são organizações da sociedade civil. Tem uma ação popular que foi proposta pelo PSOL. E uma ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal para ser julgada, que foi proposta pelo PT.
A ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido dos Trabalhadores já foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal e será julgada no dia 12 de junho. Em caso positivo, se o Supremo entender que é inconstitucional, o decreto deixa de valer. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.